Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, comida e agroecologia. Uma produção Rádio Brasil de Fato.
Estamos começando então mais um programa Bem Viver aqui na Rádio Brasil de Fato e na Rádio Brasil Atual. Eu sou José Bruno, conhecido como JB, e aqui do meu lado, como sempre, está Júlia Roden. Oi, Júlia, tudo bem?
Oi, JB, tudo bem? Bom, vamos começar o programa de hoje então, aumentando o volume e ouvindo um pouquinho mais de Originais do Samba.
Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. Que malandro é você? Sabe o que diz? Cuidado que muita mentira, você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. Porque falador, 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 falador.
Olá, eu sou Mozart Benedito, geógrafo e contador de causos. Você pode ouvir as histórias que marcaram as minhas andanças pelo Brasil no programa Bem Viver. Sintonize a Rádio Brasil Atual no 98,9 FM em São Paulo ou 102,7 FM no Noroeste Paulista, toda quarta-feira, às 9h10 da manhã. No domingo tem reprise às 10 horas da manhã. Você também pode ouvir pelo site radio.brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Tá aí o recadinho do Mozart Benedito. Então, na próxima meia hora, vocês estão convidados para conferir várias dicas bacanas aqui no programa Bem Viver. Uma delas é uma receita de macarrão usando casca de banana.
Também teremos dicas de como plantar uma mini horta em casa e também uma entrevista sobre parto humanizado com a psicóloga e doula Raquel João Doza.
É isso aí. E vocês já sabem o que é uma doula, o que ela faz? Você sabe, JB?
Eu sei que era uma coisa muito tradicional antigamente, né? A minha avó no interior lá do Ceará, ela praticamente teve todos os 14 filhos dela com parteiras também, uhum, né? Então era uma figura muito conhecida, né? Principalmente no interior do Brasil, né? Em que a presença dos médicos às vezes não é muito grande, então fica muito por conta das parteiras, das doulas fazer esse trabalho, né? O nascimento dos bebês, né?
É verdade. E aqui agora na cidade também, né? Cada vez mais popularizada essa figura das doulas, ajudando a ter um parto mais humanizado. E a gente vai ouvir a entrevista e entender um pouquinho melhor o que é essa figura da doula, o que elas fazem e se tem no SUS ou não, mas parece que tem.
E lembrando que você também pode participar do nosso programa enviando mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Você pode participar, por exemplo, do Minuto da Saúde, tirando dúvidas de receitas ou de algum medicamento que você queira, alguma dica ou solução aí para os seus problemas de saúde.
Tem alguma dúvida ou sugestão? Escreve para a gente no WhatsApp. Anote o número 11 94503 4203. Repetindo, 11 94503 4203.
E a gente vai abrir o programa de hoje, o Bem Viver, falando sobre plantas, né? E eu tenho um problema com plantas, Júlia, que é... Eu não tenho muito cuidado com as plantas. Eu consegui um feito, que é um feito muito difícil, que é conseguir matar uma suculenta.
Ah, não, já tá bem.
Que as suculentas, elas podem ficar até, pelo menos pelo que me contaram, pode ficar até um mês sem colocar água. Nossa. E eu consegui o feito de passar um mês sem colocar água. Quando eu descobri ela novamente, ela tava preta já.
Coitada.
Mas agora eu quero resolver muito isso no meu apartamento que eu tô morando agora. Eu quero ter plantas. Eu acho acho que isso faz bem para o apartamento e para casa, né?
Com certeza. Eu tenho várias plantinhas, tenho temperinho, tenho planta só para ser planta mesmo, né? Só para ser bonita, aquele verdinho. Eu adoro ter uma hortinha e eu vou te dizer que não é difícil ter uma horta em casa.
Uhum.
É mais fácil matar suculenta do que ter uma horta em casa, quase.
E tem muita gente que acha que no apartamento é difícil ter planta, né? Mas
verdade.
Tem plantas que são próprias para apartamento, tem plantas que são melhores se você tiver uma casa maior, com jardim. Dá para dar um jeito para ter plantinhas em casa, né?
Sim, com certeza. E é bem mais gostoso você conseguir cozinhar, botar uma hortelãzinha num suco, pegar uns temperinhos direto ali da horta, do que não ter muita opção, né? Bom, e para ajudar o meu colega JB e vocês aí que estão em casa nos ouvindo a ter uma hortinha, a gente vai ouvir a repórter Norma Odara dando dicas de como fazer uma hortinha em casa.
Para fazer em casa. Colocar mais verde dentro de casa pode deixar o ambiente mais vívido e bonito. Além disso, você pode colher temperos, alimentos frescos e sem veneno na horta de sua casa. A dica de hoje é como montar uma mini horta. É bem simples de preparar e você pode substituir alguns itens por objetos que você tem em casa, como, por exemplo, latas de alumínio, que iam para o lixo, canecas, xícaras ou até mesmo uma garrafa PET cortada pode virar um vaso. Para te ajudar a escolher o que cultivar dentro de casa, aqui vão os nomes das plantas que mais se adaptam ao ambiente e lugar com menos espaço. Tem o alecrim, o manjericão, a camomila, a erva cidreira, a hortelã, a pimenta dedo de moça, a salsinha e a sálvia. Agora anote aí, para fazer a mini horta você vai precisar de apenas 5 itens. Primeiro, escolha um recipiente, podem ser vasos, xícaras ou garrafa PET. Uma manta permeável ou um paninho que absorva água. Argila em pedra ou pedrinhas. Você vai precisar também de terra e o composto orgânico. E para finalizar, as sementes ou mudinhas dos temperos de sua preferência. O passo a passo é super fácil. Para começar, pegue o recipiente de sua escolha e coloque uma manta permeável ou um paninho. Depois espalhe argila ou pedrinhas sobre a manta. Agora você pode colocar terra e depois uma parte de composto orgânico, preenchendo até a borda. Você já pode colocar as sementes ou as mudinhas e, se quiser, acrescente mais composto orgânico e finalize regando com um pouco de água para umedecer. Você pode usar a hortinha também na decoração de sua casa. Conforme as plantas vão crescendo, elas podem aromatizar e deixar o cômodo mais agradável. Use a criatividade e as coloque em lugares que ficariam bonitos, com uma corzinha a mais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Mesquita, Norma Odara.
A Norma Odara deu dicas preciosas aí, inclusive para mim, né, para criar a minha hortinha em casa, e eu vou criar. E também é um bom que você pode ter ali, como você falou, né, tipo, ter hortelã em casa, pimenteira, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro e amo. E uma coisa que também é importante, que as pessoas às vezes criam uma relação muito forte com as plantas, né? Eu me lembro que minha mãe, quando eu morava em Fortaleza, ela tinha um jardim, e aí ela dava nome para as plantas, conversava, e dizem, né, que é muito importante isso, inclusive para combater coisas, por exemplo, como a depressão, né? Tem uma bactéria que algumas plantas têm, que faz com que as pessoas diminuam quadros depressivos, né?
É verdade. E só de estar ali mexendo na terra, mexendo nas plantinhas, se desconectando um pouco também, né? Já alivia um pouco o estresse, a ansiedade, já ajuda a gente contra a correria do dia a dia. E tem várias plantinhas que também podem nos ajudar em relação à saúde, como, por exemplo, a Moringa oleifera, que tem muitas propriedades medicinais e nutritivas. E se você ainda não ouviu falar dessa plantinha, a gente vai conhecer melhor agora quais são os benefícios dela e também o trabalho que assentados do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, desenvolvem com a Moringa. Vamos ouvir.
Momento Agroecológico.
Eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta fé. Posso ter até um gosto qualquer, às vezes fruta sonho.
Com 2 mil pés da espécie Moringa oleífera plantados e 5 mil mudas prontas para o plantio e comercialização, o projeto Moringa oleífera Saúde e Vida leva informação e cuidado das propriedades medicinais e nutritivas da planta à região de Pereira Barreto, em São Paulo, no acampamento Três Irmãos, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e atualmente é cultivada no assentamento Roseli Nunes, no município de Itapura. A pequena agricultora e idealizadora do projeto, Maria de Fátima Campos, teve o primeiro contato com a planta há 5 anos. Ela ficou encantada com as propriedades medicinais e nutritivas da espécie tropical Moringa oleífera e decidiu investir no plantio agroflorestal.
Essa árvore ela é considerada como a árvore da vida, né? Então, a semente dela serve para purificação de água, né? Aqui tem um pó, que nós fazemos pó. O pó serve para colocar em sopa, para fazer suco, para... Você coloca no feijão.
Maria de Fátima ressalta que a planta oferece mais vitamina A do que a cenoura, maior quantidade de vitamina C do que a laranja, mais ferro do que o espinafre e mais potássio do que a banana.
Nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada. Pra me curar, pra me afastar de todo mal.
Da planta pode-se aproveitar as folhas, as raízes e as sementes, que servem como suplemento alimentar e previnem várias doenças, como explica a filha de Fátima, a estudante de Direito, Caristule Reis.
Também é um dos vegetais mais ricos em proteína. Seus fitoativos naturais ajuda a reduzir o colesterol ruim, controla a hipertensão arterial, combate as inflamações, reforça o sistema imunológico, né? Previne anemia devido ao alto teor de ferro, combate a desnutrição, abaixa o nível de glicose do sangue, ajuda na articulação, seu efeito anti-inflamatório natural, ativa as funções cerebrais, trazendo muita energia ao corpo, fortalecendo os ossos e músculos.
Ela ainda explica um manejo da planta.
Então, de uma muda para outra, a gente estipula mais ou menos 5 metros. Porque ela, quando ela cresce, ela pega uma altura bem significativa, de 2 a 3 metros de altura, né? Ela precisa de espaço. Então, a cada 4 meses, a gente faz a colheita das folhas. Depois da colheita, faz a desidratação da folha, que a gente põe para secagem na folha, para ela se desidratar no sol, de uma forma bem natural. E dessa desidratação, a gente separa as folhas para o chá e as folhas que vão fazer o suplemento alimentar, né? Que é o pó da moringa.
O projeto vende pacotinhos com 100 gramas do pó da moringa e pacotinhos com 100 gramas da folha da planta a R$ 10 cada. As mudinhas são comercializadas a R$ 35. Para encomendar este remédio tão eficaz e natural, basta entrar em contato pelo e-mail moringa.vida.saude@gmail.com ou pelo telefone DDD 18 99152-6730. Caristule enfatiza a importância do movimento e do projeto na vida das famílias que participam da Moringa Oleífera, Vida e Saúde, devolvendo a dignidade ao povo de extrema baixa renda da região com terra, trabalho e saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Norma Odara, Michele Carvalho.
Bebe é da sede do cão, morre quem ganha um troféu.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, comida e agroecologia.
E agora chegou um dos meus momentos favoritos do programa, que é o momento da receita, aquele momento que dá uma fominha, que a gente fica imaginando a comida em casa, que é o momento da nossa receita no quadro Comida de Verdade.
E dessa vez quem vai dar a dica é a Beth da Mata, que é cozinheira na Ocupação 9 de Julho, que fica aqui em São Paulo. Ela vai ensinar a fazer macarrão com casca de banana.
Comida de Verdade.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Meu nome é Beth da Mata, sou artista visual e cozinheira. A receita com banana da terra que eu vou passar para vocês é simples, saudável e muito saborosa. A casca da banana é rica em fibras, que melhoram o funcionamento do intestino, e tem mais minerais que a própria fruta, acreditem. Então vamos para a receita. Lave bem 8 bananas maduras e coloque numa panela com água para cozinhar por 15 a 20 minutos. Retirar as cascas com cuidado e cortar no sentido longitudinal, sugerindo um espaguete. Picar uma cebola média, 1/4 de pimentão vermelho, 1/4 de pimentão amarelo e um tomate. Leve numa panela ao fogo com 2 colheres de azeite e deixe dourar bem. Acrescente aí então as tirinhas das cascas de banana, refoga, acrescenta 4 a 5 colheres de sopa de shoyu e pimenta do reino a gosto. Deixa cozinhando por 20 minutos e está pronto. Você pode também acrescentar um pouquinho de pimenta do dedo de moça, se quiser algo mais picante. E aí retira a pimenta do reino. Para finalizar o prato, eu sugiro também aproveitar a banana que foi cozida lá com a casca, amassar bem com um garfo ou até mesmo com as próprias mãos, levar ao fogo com 2 colheres de sopa de manteiga, sal e pimenta e servir junto com espaguete. O sabor surpreende.
Olha só, tá aí uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, macarrão com casca de banana. Mas pareceu bom, me convenceu.
É, e também tem uma coisa que aqui em São Paulo me falaram que é um pouco caro, né, a banana da terra. Mas aí eu acho que você pode apostar também, eu acho que vale a pena, principalmente pra gente provar outros sabores. Eu sei que banana da terra é muito comum no Nordeste e não é tão caro, né? Então se você estiver ouvindo o nosso programa aí no Nordeste, vale a pena. Eu adoro macarrão, então essa combinação me pareceu muito curiosa, eu fiquei curioso pra saber como é que deve ser o sabor dessa mistura aí.
É, eu também fiquei. Mas agora vamos falar sobre um assunto que a gente começou a falar lá no comecinho do programa, sobre o papel da doula. O JB comentou um pouquinho sobre as parteiras também. A gente vai entender um pouquinho melhor o que as doulas fazem, o que elas defendem e desse movimento de parto humanizado que vem crescendo aqui no Brasil.
Bom, e quem vai contar pra gente e falar um pouquinho dessa questão do parto humanizado e do papel da doula é a psicóloga e doula Raquel Giandosa.
Raquel, o que é o parto humanizado?
É aquele parto onde a mãe ela é respeitada em suas escolhas e em suas necessidades. Então, muita gente confunde o parto humanizado com aquele parto que acontece em casa. Quando a gente está falando do parto humanizado, a gente está dizendo de um modo de atender essa gestante, um modo de atender esse bebê que acaba de nascer, de um modo respeitoso, de um modo onde baseia-se nas evidências científicas que comprovam que quanto menos intervenção, melhor, que essa mãe e esse bebê eles precisam de acolhimento, de espaço, de respeito, tanto a fisiologia do corpo, quanto ao respeito também institucional, de dar àquela mulher privacidade e segurança, para que ela se sinta acolhida naquele momento de seu parto, e dar também a essa mulher essa participação em todo esse processo, dar essa autonomia a essa mulher e a essa família também.
Você consegue citar na prática alguma diferença do parto humanizado para esse parto convencional, né?
Então, eu sempre gosto de dizer assim, o parto humanizado, ele vai respeitar a fisiologia do corpo da mãe e do bebê. O início de trabalho de parto, ele é dado a partir que o bebê está pronto e aquela mãe também. Então, quando a gente vê nos partos convencionais ou médicos, né, que trabalham sobre outra perspectiva que não do parto humanizado, eles, por exemplo, eles datam que 40 semanas é o limite para uma gravidez. Quando, na verdade, a gente sabe que uma gravidez humana, ela pode ir de 38 semanas até 42 semanas tranquilamente e muito seguramente com a mãe do bebê, porque cada bebê tem o seu tempo de maturação. E quando esse bebê estiver pronto, certamente o corpo dele vai dar sinais também ao corpo da mãe, que por sua vez vai entrar em trabalho de parto. A gente está sempre lidando com uma característica e critérios de tempo na modalidade mais convencional de atendimento. Os médicos ficam olhando muito para o relógio, quando no parto humanizado a gente não olha para o relógio, a gente olha para o corpo da mãe e do bebê. E se em algum momento houver necessidade de alguma intervenção, o médico com toda certeza vai partilhar com essa mulher quais são as principais condutas para resolverem aquela situação em questão que demandou ou vai demandar alguma intervenção médica.
Você pode falar um pouquinho do papel da doula nesse processo, né, da gestação, do parto e pós-parto?
Então, a doula, na verdade, ela é aquela figura que sempre existiu nos partos. Se a gente for algumas décadas atrás, a gente vai ver as nossas avós e bisavós parindo em casa, e sempre com uma parteira e aquelas figuras de apoio, né? Que poderiam ser aquelas parentes, os familiares, que estava sempre ali no ambiente, ajudando a parteira. Então, a doula é aquela profissional que, desde o início, está conversando com a gestante, levando orientações, informações que talvez a gestante não conhece, não entende o que é o parto humanizado, do que se trata, que médico eu devo procurar, o que eu devo estar atento, o que vai acontecer com o meu corpo. Esses esclarecimentos e essas orientações passam muito pela doula. E no dia do parto, a doula é aquela que está com a mulher do início ao fim do trabalho de parto dela, cuidando dessa mulher fisicamente, ajudando na alimentação, no banho, nas caminhadas, nos exercícios, para favorecer o melhor encaixe do bebê durante o trabalho de parto. É aquela profissional que está ali encorajando, dando amor, dando carinho. Ou seja, é aquela parceria, né, que se estabelece, é aquela parceria de cuidado e confiança que a gestante desenvolve com a sua doula.
É possível ter um parto humanizado no SUS?
Sim, sim. E eu acho que é muito importante que as mulheres entendam que é um direito delas. Hoje, já várias cidades já têm adotado a lei das doulas, ou seja, você pode levar um acompanhante da tua escolha, você não precisa estar sozinha durante o trabalho de parto, a mulher não precisa estar sozinha, e ela pode levar a doula, que é essa profissional, que pode entrar lá junto com ela na instituição e acompanhar e fazer todo esse acompanhamento que eu citei agora, junto com ela numa instituição pública mesmo. A gente sabe que tem a defensoria pública, que já libera para essa gestante uma espécie de cartilha que elas podem imprimir e preencher, que é um documento chamado plano de parto, onde essa mulher ela vai dizendo, olha, eu estudei, eu conheci, eu sei quais são as possíveis intervenções e quais que eu posso escolher sobre o meu corpo, quais eu aceito e autorizo e quais eu não aceito e não autorizo. Então, a mulher pode levar também o plano de parto dela para o SUS e apresentar à equipe para dizer, olha, assim que o meu bebê nascer, eu quero ter contato pele a pele com o meu bebê, eu quero que demorem para cortar o cordão umbilical, eu quero poder amamentá-lo na primeira hora de vida, porque isso também faz parte do parto humanizado. E fazer voz, né, nessa sociedade que tanto quer levar as mulheres cada vez mais a um silenciamento, né? E silenciar o corpo dela, silenciar as oportunidades que elas podem ter de autonomia em diferentes situações. Então é importante as mulheres saberem que podem sim. Isso não é, o parto humanizado é um luxo, é uma coisa apenas para uma elite, não é. O parto humanizado é da mulher porque a gente respeita o corpo da mulher. E o corpo da mulher, seja rica, seja pobre, branca ou negra, dando tempo para ele vai funcionar da forma que ele nasceu para funcionar. Então, quando ela vai tendo informação, que é o que a doula faz, é o que vocês estão fazendo hoje com essa reportagem, quando essa mulher tem acesso a informações, ela pode fazer outras escolhas. E dentro dessas escolhas, ela vai movendo todo um sistema. E com isso também vai tendo as mudanças. O parto humanizado, ele não é uma moda. Na verdade, ele sempre existiu, só que as pessoas é que trouxeram uma outra dinâmica com as cesáreas. Então, o parto humanizado ele não é uma invenção atual, é o que sempre existiu e que nunca deveria ter mudado.
A gente ouviu, então, a Raquel falando um pouquinho sobre a questão do parto humanizado no SUS e muita gente não sabe que esse tipo de serviço é oferecido de graça no Serviço Único de Saúde aqui no Brasil. E um outro serviço que talvez as pessoas não saibam que exista no nosso Serviço Único de Saúde, que é a questão do fornecimento de medicamentos gratuitos, não é? Que é a assistência farmacêutica.
É isso aí. Todo mundo, todo paciente que tem uma receita de remédio assinado por um médico do SUS tem o direito de pegar essa medicação de graça por ali. A gente vai conferir melhor sobre isso no quadro Nossos Direitos.
Nossos Direitos.
Olá para você, querido ouvinte aqui do programa Brasil de Fato. A coluna Nossos Direitos dessa semana vai trazer dicas importantes para você que é usuário do SUS, o Sistema Único de Saúde. Todo mundo aí já sabe que a Constituição Federal garante que todos os brasileiros tenham direito à saúde de forma integral e gratuita. Isso quer dizer que o SUS deve atender todas as necessidades dos cidadãos para que a gente possa ter retomada a nossa saúde plena. Mas o que muita gente não sabe é que todas as pessoas que usam o SUS tem direito de receber de forma gratuita todos os remédios que foram receitados pelo médico. Isso mesmo, não existe essa história de que esse ou aquele medicamento não é fornecido pelo SUS. Os governos são obrigados por lei a garantir todos os remédios e tratamentos, dos mais caros até os mais baratos, desde que eles tenham sido prescritos por um médico do SUS. No caso de você ir na farmácia do posto e não encontrar o remédio que foi receitado pelo seu médico, você deve procurar a justiça para ter garantido o seu direito à saúde. Dessa forma, o juiz quem vai determinar que o poder público compre o medicamento que está em falta e entregue a você. É isso mesmo, toda medicação é um direito. Para acessar a justiça, também de forma gratuita, basta você comparecer na Defensoria Pública ou no Ministério Público. E aí é preciso que você leve os seus documentos pessoais, a receita médica assinada e carimbada pelo seu médico. Essas foram as dicas da semana. Eu sou a Adília Sozzi, da Rede Nacional de Advogados Populares.
Querendo teu amor. teu amor.
E o programa Bem Viver dessa semana vai chegando ao fim. Se você pegou só o finalzinho do programa ou quiser ouvir a gente novamente, lembra do que tem reprise no próximo domingo às 10 horas da manhã.
É isso aí. E você também pode ouvir todos os programas do Bem Viver que foram ao ar até hoje, inclusive esse aqui, no nosso site radio.brasildefato.com.br. Essa edição teve a apresentação de Júlia Roden e José Bruno Lima. A produção de Michele Carvalho. Seleção musical da Norma Odara. Coordenação Annelise Moreira. Direção Beatriz Pasqualino. Nos trabalhos técnicos, quem nos acompanha aqui nos estúdios é o André Paroche. E o apoio é de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Até a próxima semana. Um abraço.
Até mais.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, comida e agroecologia. Acompanhe outras dicas e informações no site brasildefato.com.br.